Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Bernardo Chatillon pretende imaginar novos mundos, colocando a hipótese de nos relacionarmos com os espaços que estão obstruídos, camuflados, ilegíveis, ignorados e invisíveis. Conviver com os corpos, as paisagens e os movimentos que estão presentes, mas não têm visibilidade em articulação com o conceito de pensamento mágico aplicado à dimensão teatral. Estreou-se com os Artistas Unidos, depois de completar o Chapitó, integrou a formação intensiva acompanhada no SEM e mais tarde a Escola Superior de Teatro e Cinema, Licenciatura Teatro Ator. Entre 2012 e 2015 integrou o elenco da Companhia de Teatro Nacional Ana Maria II. Em 2016 muda-se para Berlim, onde colabora em diversos formatos e projetos através de práticas artísticas, encontros e espetáculos com diversos autores e figuras internacionais incontornáveis. Mark Lohr, Sigal Zuk, Mineral Water Collective, Andrea Werber, Peter Player, Stephanie Mahaler, Jeremy Wade, Benoit Lachambre, Keith Hennessy, Joy Marianne Smith, Meg Stewart, Sandra Noe, Natasha A. Kelly, C.A. Conrad, Sigmar Zacarias, Diego Aguilho, Sofia New, Fernanda Eugênio, entre outros. E completa o mestrado Solo Dance Authorship SODA, pela Inter University Center for Dance Berlin, HZT UDK. Recentemente criou os espetáculos Reindeer Age Zero, Ufer Studios Berlin 2019, Teatro do Bairro Alto 2020, Reindeer Age 1, no Espaço de Tempo em 2021 e Appleton 2025, O Fazer do Dizer, Centro Cultural de Belém 2022, O Que Já Cá Está, Rua das Gavotas 6 2023, Calypso, a Experiência do Possível, Cineteatro Avenida Castelo Branco, 2024. Em 2022, juntamente com Cláudia Teixeira e Fernando Eugênio, começa a dar forma à criação da questão-tema Políticas e Práticas da Amizade para uma base de curadoria na programação do espaço Trust Collective em Arganil. Em 2023, começou a lecionar na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa e entrou para a nova direção da Associação Rancho Infantil e Juvenil de Coja, com o projeto Folgo, onde ensina, programa, experimenta e convive. Olá, Bernardo, grande bio.
Podíamos ter encurtado as características.
Podíamos, mas já está. Mas assim as pessoas ficam mesmo a conhecer-te e a perceber que já está, a gente está há muito tempo. E obrigada por aceitares o convite. Estiveste aqui há uns meses, não conseguimos na altura gravar o podcast. E foi tão bom conhecer-te. Estava cheia de pena de não teres participado, mas cá estás.
Conseguimos.
Conseguimos. Vieste de longe.
Vim de Arganil.
De Arganil. E então, o teu percurso começa fora de um lugar artístico institucional. Infância ainda rebelva, tu falas sobre isso.
Uhum.
Uma relação próxima com o mar, com a família, com certo afastamento da cidade. E depois há um desvio. Sais da escola, quando finalmente vais para a escola, depois tens vontade de sair, decides trabalhar. E é nesse intervalo que encontras o Chapitó.
Uhum.
Olhando para trás, parece que há aí uma primeira forma de relação com o mundo que depois atravessa o teu trabalho. Uma atenção ao espaço, ao que está presente, mas não necessariamente visível. Como é que essa infância e esse início menos linear moldam a forma como hoje pensas o corpo, o encontro e a criação?
Bom, na verdade essa pergunta ela é a base de tudo aquilo que eu faço. Eu nasci em 82, aos anos 80, 90, em Carcavelos, na zona onde eu nasci, estava rodeado pelo bairro das Marianas, Pedreira dos Húngaros, sim, bairro das Faceiras, e de certa maneira toda esta questão à volta da heroína, das drogas super pesadas que estavam, bom, que contaminaram toda essa geração. Sim. E então eu vi a minha família ter esses encontros, amigos dos meus familiares, então vivi cercado de uma grande tensão. E, de certa maneira, o meu corpo absorveu essa tensão.
Uhum.
O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, desde cedo, comecei a sentir que me estava a afastar de mim próprio. Eu lembro-me de ter nascido super protegido num pátio, o pátio José Matias Júnior, e esse pátio ser uma espécie de um... de um paraíso, porque era eu, os meus primos, as minhas primas, todos ali no pátio, mas fora do pátio eram
havia
esses
essa
bairros.
Contaminação.
E era essa complexidade, desde a polícia, desde todas as questões sociais na altura que existiam nessa zona. E o pátio, ele era um pátio liderado por três mulheres, que era a minha avó e as duas irmãs, e depois cada mulher tinha a sua família, ou seja, a família Sim. da minha avó tinha as minhas três tias, mais a minha mãe,
Sim.
e as outras tias avós tinham as suas famílias. Então era um pátio mesmo cheio de muita coisa particular. E eu, nesse pátio, dava-me ao luxo, tipo, hipnotizar o cão da minha avó, de andar pelos telhados, de apanhar caracóis com a minha vizinha para depois comermos.
Sim. E tinhas muitos primos?
Muitos primos, primas. Era assim, todos almoçávamos sempre em casa da minha avó, havia sempre esta noção de partilhar, as portas sempre abertas. E à medida que começo a crescer, 6, 7 anos, começo a sair mais do pátio, não é? Começo claro. A ter que ir para a escola.
Sim.
E nesses caminhos da escola e com as pessoas da escola, começo a perceber que a vida não é um pátio.
Sim, a vida não é.
E como não é um pátio, aquilo começa-me a transformar de certa forma. Ou seja, os meus poderes mágicos, né, de hipnotizar os animais, de contar histórias, de ver, eles começam de certa maneira a ser mais confrontados com pessoas que não conhecem de lado nenhum, que começam a dizer: ah, mas o que é que estás aí a dizer?
Como é que isso é, não é? Sim. Não hipnotizaste nada um cão?
É uma pergunta?
Não, estava a brincar, estava a brincar.
Claro,
eles
claro.
Vinham questionar, dizendo, estás a inventar.
Claro, quem és? E de repente eu começo a ver que existe uma certa dureza.
Sim.
E eu não sei se me adaptei bem a essa dureza ou não, mas sinto que isso foi afrouxando.
Isso mexeu contigo.
Muito, muito, foi mexendo comigo. E fui, de certa maneira, tentando caber nisso.
Uhum.
Caber nessa outra realidade. E ao tentar caber nessa realidade, eu noto que não estava muito, não era uma criança dos 7, a partir dos 7 até aos 16, foi ali uma altura muito complicada. Tanto que eu aos 16 anos desisti de estudar.
Pois é isso.
Chego ao 9º ano e desisto.
E dizes que desistes.
Pronto, e começo a trabalhar em milhares de coisas, McDonald's, Pizza Hut, jardineiro, carteiro, lavar carros.
E como é que a tua família reagia a isso?
Era normal também. Na minha família ninguém estudou. Eu fui a única pessoa que continuou depois os estudos, okay. que saiu para fora, porque viver no pátio tem isso também. Ou seja, tu estás bem ali no pátio, tens tudo, tens comida, tens proteção
e havia uma sustentabilidade ali.
Sim, claro. A minha avó
criada
era
pelas famílias, pelas sim, matriarcas.
Sim, exatamente. A minha avó era funcionária na escola, na secundária de Carcavelos, trabalhava como contínua. O meu avô era lavrador, vendia animais, hortaliças, tanto que a história do Reindeer Age Zero, que Sim. é a idade das renas, é sobre a primeira vez que ele me dá arroz doce com a faca de trabalho.
Isso.
Exato. Então, quando eu deixei de estudar, aquilo era normal, era tipo, então pronto, agora vais trabalhar, mas eu não me sentia também bem.
Sim.
Né? Tipo, nem a estudar, nem a trabalhar. É como se nada fizesse sentido. Nada,
não estavas bem em nenhum dos lugares.
Em nenhum dos lugares. E então lembro-me de estar super desconfortável com o meu corpo, com a minha maneira de pensar. Eu comecei, na minha família toda a gente é super magra, eu comecei a engordar muito, comecei a refugiar-me na comida. Lembro-me de comer quilos de pão para ficar meio adormecido e cansado. Era assim uma referência que eu tenho. Sim. De me cansar.
Para te ficares exausto e
exausto
para
só por comida, exatamente, não é? Hoje em dia já temos acesso.
Sim, hoje em dia consegues descodificar mais o que é que isso significa, mas na altura não se falava sobre esse assunto, não é? Tu nem devias perceber porque é que estavas a fazer aquilo.
Não, e era uma coisa mesmo de violência contra mim próprio. E pronto, e depois 16, 17, 18, 19, 20, depois. Pronto, depois mudou. Entretanto, havia ali qualquer coisa que eu não sabia, como estava a dizer, não era o trabalho que me interessava, não era estudar, mas havia qualquer coisa que eu não sabia bem o que era. Sei que na altura a minha mãe perguntou se eu queria ir para a Escola de Teatro de Cascais, eu fiz umas audições e entrei, mas assim que entrei eu estava tão desconfortável com
contigo,
tudo,
sim.
E comigo e com tudo, mas principalmente comigo, que no primeiro dia de aulas que eu entrei, aquilo ai, não, não é nada disto, as pessoas são estranhas e são muito livres e sim, eu não sou nada disto. Mas ao mesmo tempo era um amor-ódio e de repente também eu tinha uma coisa que eu não gostava nada de teatro, achava sempre super falso. Tanto que eu recordo-me, a primeira vez que fui ao Teatro Dona Maria II foi ver o Falar a Verdade a Mentir. Eu fui à casa de banho mal disposto e vomitei, porque aquilo não fazia sentido para mim.
Sim.
E então achava
falar
muito...
Falar a Verdade a Mentir.
Exatamente, fui ver com a escola e fiquei mal disposto. Sabe? Em vez de ficar mal disposto com a viagem de autocarro, foi com a peça em si.
Mas também revela que tu tinhas uma... Ou seja, tu tinhas uma permeabilidade, não é? A tudo o que se passava no mundo, brutal.
Pois.
Não é? Tudo entrava em ti de uma maneira...
Eu acho que havia essa coisa.
Não tinhas, né? um escudo protetor, que acho que todos temos um bocadinho, não é?
Sim, talvez... Talvez não, era mesmo isso, né? Porque era um pouco obrigado também... Ou seja, foi-me permitido ter essa sensibilidade, não é?
Claro.
De tanto que a minha mãe às vezes perguntava-me, olha, como é que é essa pessoa? O cheiro, gostas do cheiro? Porque eu lembro-me de falar de pessoas por causa do cheiro. Ah, o cheiro desta pessoa é assim, não sei o quê, não confio.
É, e
ela falava disso a rir-se. Eu, às vezes me pergunta, ah, lembras quando tu dizias, falavas da personalidade através do cheiro? Pronto, mais ou menos. Acho que isso tem a ver por ter nascido na rebelva, no pátio, e de repente...
Uhum.
Começar a ir para fora. Não quer dizer que nós não saíssemos do pátio, claro que saíamos, mas, claro, mas éramos nós, grupo grande, de miúdos ali à volta. E o meu avô também tinha uma grande relação com o bairro das Marianas, ele vendia animais lá para o pessoal de lá. Eu andava com eles na escola, mas realmente aquilo começou a ficar muito complexo com esta entrada de drogas e de heroína. O bairro começou a ser... interdito, não é?
Sim.
Tipo, era outras coisas, era, sei lá, lembro-me de ver pessoas a injetar, desde miúdo, né, no pescoço, no pênis, sei lá, tipo, era assim muito, muito à descarada, era uma coisa muito...
Muito violenta.
Que também se tornou muito banal também, então acho que na minha cabeça eu conceptualizava isso de uma forma, estou habituado, mas o corpo achava que...
Claro, tu tinhas, mas na verdade, no fundo, tu sentias que era errado.
Sim, sim, era super pesado, porque nós víamos pessoas que conhecíamos e que se transformavam...
Com a droga.
Sim, viravam... Pois. Era outra coisa, eram zombies, não era?
Sim.
Pronto, sim. E depois havia também a cultura, depois quando eras adolescente, de ter um trato com essas pessoas também não era o melhor, então à medida que depois eu fui crescendo... Depois era isso, eu não me identificava com nada, porque depois o meu grupo de adolescentes também tratavam mal as pessoas que eram tóxicas, e eu achava, isto não é correto. Também tenho aqui pessoas, se calhar, da família, era assim muito confuso. Pronto, e essa confusão toda continuou até
passares à porta do Chapitó.
Exatamente, passei à porta do Chapitó, mais uma vez fui levado por aquele sentimento de ai, eu não quero isto, não sei o quê, porque estavam jovens com rastas à porta do Chapitó, e eu, ai, rastas, era tudo para mim, era, ai, rastas, ai, não sei, nada, não... E não sei como é que foi possível...
Tu entraste.
Eu entrei. Acho que na altura eu estava com uma companheira, que era a Eunice. Acho que sim. E ela entrou à minha frente e eu não quis entrar. Então fiquei à porta, ou afastado, né, dessas pessoas. Mas depois houve qualquer coisa que me fez entrar. E assim que eu entrei, aqueles... Olha, falar em cheiro. O cheiro de madeira de uma escola... O que é aquilo assim? Tipo, isto é uma escola, o que é
isso? Será que é o cheiro ou será que tu sentes mesmo assim que há uma energia? Será
talvez,
que...
não sei. Mas aquilo ainda hoje me lembro do cheiro.
Era uma energia positiva?
Sim, era qualquer coisa que me abalou. Abalou tanto que eu fiquei parado. Lembro-me de ver as pessoas a subir, as escadas a descer. E aquilo ali tudo a acontecer quase parecia um episódio daquele livro do Aleph.
Sim.
Que ele vai para a cave e de repente o mundo acontece num microsegundo. Sim. Eu estava ali naquelas escadas e tudo a acontecer, pessoas a entrar, sair, a porta, a campainha, pessoas descalças e depois Totocampos, nomes que eu nunca tinha ouvido, e de repente olho para o lado, vejo a programação ou cartaz e dizia transdisciplinaridade, e eu senti logo o meu coração a bater assim, o que é isto? Perguntei à secretaria, na altura era Ação, ela disse, ah, então isto é uma escola, transdisciplinaridade quer dizer que tens muitas disciplinas, eu começo a ler, teatro, dança, música, circo, acrobacia, inglês, e eu fiquei, ah, que engraçado. E eu posso fazer isto, eu só tenho o nono ano. E ela explicou-me, sim, há umas provas de acesso. E assim que ela disse aquilo...
Que maravilha isso
existir, eu olhei, né? Exato, eu olhei para a Eunice, quando ela voltou, ela foi para a escola, conhecer a escola, eu fiquei lá em cima, ela chega ao pé de mim, vamos embora, e assim, vamos, eu vou correr. Ela assim, o que é que foi? Eu expliquei durante o caminho, ah, eu vou fazer as provas. E comecei a correr, a fazer desporto. Havia um workshop na altura lá em Carcavelos que se chamava Ecos de Arte, que era de malabarismo. Tudo encaixou. E nesse workshop do Ecos de Arte houve qualquer coisa também de mágico que aconteceu. Que eles faziam uma roda. Eu aprendi super rápido os malabarismos, porque o meu avô, não sei se disse, ele era meio ilusionista.
Não sabia. Mas é o mesmo avô que falas há bocado?
Exatamente, que é da parte de Damil.
Sim.
Então, o meu nome é Bernardo Felipe. Damil quer dizer tirar a faca, é um nome galego, meio cigano. Okay. E faz parte dessa família da Rebelva, ou pelo menos da parte do meu avô. Okay. Ninguém sabe porque é que ele tem esse nome.
Do teu lado materno.
Exatamente, que vivia ali. Uhum. E depois o Chatillon é do meu lado paterno, que eles viviam na parede. A minha avó era enfermeira, o meu avô trabalhava numa outra realidade, não é? O Chatillon.
Ok.
Da qual eu também não participei muito. Eles vieram de Campo de Ourique. Uhum. Entretanto, o meu avô chateou-se com essa parte da família. E eu sinto que era uma casa que tinha livros, que tinha outro tipo de relação. Sim. O meu avô tinha um emprego...
O teu avô paterno?
Chatillon, sim. Uhum. Tinha um emprego. Ele tinha a ver com a Unilever.
Ok.
E a minha avó era enfermeira, pronto.
Ou seja, tinha outra havia... estabilidade...
Completamente, mas a questão é que não havia relação. O meu pai não se dava muito com eles, porque...
Portanto, ligou-se mais à família da tua mãe.
Completamente, tanto que eu só ia ao Chatillon no Natal, e mesmo assim eu próprio sentia-me mal lá.
Sim, não, desenquadrado.
Era, tudo, era quase aquilo que parecia... Era super desenquadrado, não se podia falar. Às vezes o meu avô comia primeiro e nós é que comíamos depois. Era uma casa assim muito grande, que era o resto de chão todo de um prédio. Depois a minha, sim, bisavó também vivia com eles. Pronto, era assim uma realidade completamente diferente da, sim, outra. E eu acho que também só mais tarde é que eu começo a perceber essa dualidade.
Essa dualidade, sim.
Mas, ou aceitar o outro lado também. Sim. E se calhar daí é que também fui estudar. Mas pronto, o que é que acontece? No Chapitó eu faço esse workshop, estou a falar muito.
Não, estás ótimo. Estou a adorar.
Faço workshop, o workshop era de introdução ao palhaço no interior, e eu, palhaço, pronto, e decidi fazer aquilo, porque se eu ia para uma escola que também tinha circo, quanto mais coisas...
Claro.
E lembro-me de estar a fazer o workshop e passar o grupo, aqueles grupos grandes, né, que haviam na altura, sim, e olharam para mim e fizeram-me sinal, dizer, ah, embora, vamos até à praia. E aí eu tomei uma decisão, e eu disse, olha para eles, não, agora eu vou fazer isto e vou estudar. Eu lembro na altura o pessoal mandar assim umas bocas do género, e não sei o quê, agora vais para Lisboa, já não queres estar aqui. Então foi assim o corte, né? Foi cortar com este grupo, que já um grupo com quem eu estava há muitos anos. Era isso, que nem trabalhávamos, não fazíamos nada de especial, mais ou menos. E entretanto, ao cortar com esse grupo, senti, ok, então já que é isso, eu vou agora dedicar, vou a isto. E lembro na altura ainda mandaram umas bocas, ah, vais ser palhaço, e eu fiquei até, então bora lá ver o que é que eu vou ser ou fazer. Até
sentiste a provocação, foi um incentivo quase.
Foi, e então entrei nesse workshop e aquilo foi muito complexo, porque aquilo era só tão simples quanto isto. Era uma roda e as pessoas saíam da roda e iam até ao meio e faziam o que quisessem. Sim. E aquilo foi 3 dias e era, pá, umas 30 pessoas. E eu chego ao último dia e toda a gente tinha ido, menos eu. E pronto, eu disse, opá, tudo bem, já estive aqui, não consegui, tenho vergonha. E houve alguém que olhou para mim, o Pablo, que na altura estava a fazer o workshop, disse, vá, Bernardo, experimenta só, é só levantares-te e vires até ao meio. Uhum. Pá, e eu a transpirar por todo o lado, a tremer, e de repente levantei-me, mas mal me levanto, sinto que...
Desbloqueaste.
Houve qualquer coisa que parou, que as pessoas começam-se a rir.
Sim.
E eu dou um passo e começam-se a rir, outro passo, e eu olho... E aquela coisa, a sensação de estar incrédulo, fazia as pessoas rir. Até que às tantas eu pergunto, mas eu? Tudo a tirar-se ao chão a rir. Ou seja, eu comecei a perceber, não, há aqui qualquer coisa que eu não estou a ver.
Sim.
Mas estou a sentir que outros estão a ver e a sentir também.
Sim.
E acho que foi a primeira vez que eu tive contacto com uma coisa nova que era um tempo que não era o meu tempo. Ou seja, ele era o meu tempo, mas eu vivia basicamente tudo aquilo que eu te contei até agora, né? Quando eu comecei a sentir-me desconfortável, parece que eu comecei a viver num tempo que não era o meu. Sim. E esta experiência devolveu-me outra vez o meu tempo. E era tão curioso que cada gesto que eu fazia, cada olhar, ele tinha uma dimensão, eu tinha um controle sobre aquilo. E as pessoas estavam todas em câmara lenta.
Sim.
Então eu estava mais rápido que as pessoas, mas claro que depois no mundo real ninguém diria isso. Era tudo
claro,
acontecia.
Claro, era a tua percepção.
A minha percepção mudou muito. E a partir daí eu fiquei, ok.
Desbloqueou.
Não sei o que é que se passa, mas comecei a desbloquear, comecei outra vez a passar. Lembro-me de uma vez, o meu primo disse num almoço de família, o Bernardo está a ficar louco, no outro dia encontrei-o a tirar flores ao ar e a receber. E eu olhei para ele e em vez de ficar com receio, e disse, não, tens que experimentar, é fixe. E o pessoal começou outra vez,
assim.
O que é que se passa? Pronto, e depois foi isso, comecei a assumir outra vez que existia outra sensibilidade, que não aquela que eu estava a tentar mostrar, né? Ser durão, ser forte, e fazer o kickbox, e estar ali a tentar mostrar uma coisa que, para me defender, à minha maneira, foi o mecanismo. E quando entrei no Chapitó, realmente aquilo foi...
Uma foi grande mudança.
Estrondoso, sim. Até porque encontrei uma professora, que é a Helena Azevedo, que faleceu, e que mudou a vida de toda a gente. Ela agarra no primeiro dia, vai ao quadro e diz, olha, existe um programa que a escola faz. E ela agarra no giz e risca, eu não quero programas, fazemos programação. E eu fiquei assim, mas caraças, o que é isto, esta pessoa? E ela diz, agora o que vão fazer é duas atividades, é o Li para Ti e o Ver e Contar. Basicamente, o Li para Ti era, tu ias à biblioteca, escolhias os livros e lias, ou para contavas. Ti. E eu lembro-me que ela ajudou-me muito durante uns 3 meses a desbloquear, porque eu não lia nada, né? Na escola. Eu estava habituada aos manuais e ela disse, olha, aqui não há manuais, aqui são livros, leva este livro e vê o que é que tu achas. Eu levei aquele livro para casa e, ok, está bem. No dia a seguir ela perguntou, então gostaste? Eu assim, pá, não gostei muito. Ela, que bom, porquê? Porquê? Não sei, não me apeteceu ler. Que bom, tenho um livro que fala sobre não apetecer ler, leva. E eu levei, fiquei curioso e pá, o que é que... Pronto, também não li tudo e no dia a seguir ela perguntou-me, então gostaste? Assim, não li, que bom. E o que é que achaste da cor? Sim, a laranja, por acaso não acho muito interessante. Não gostas de laranja? Que engraçado, tenho um livro que fala sobre a cor laranja. E assim sucessivamente, até que às tantas, a minha mãe um dia bate à porta do meu quarto e diz, Bernardo, olha, temos que falar, tu estás bem? E assim, porquê? Porque olha aqui, estava rodeado de livros, parecia que estava a consumir, a ler, de uma forma desenfreada, assim, uma coisa parecia que estava a tentar apanhar
tudo. Ela pôs-te...
Completamente. Ela fez-me descobrir a minha forma de ler, o estilo, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que eu, sabes, desapegar-me a qualquer relação com a leitura.
Isso, que bom, quando tu dizes, não gosto, que bom. Porque é aquela história, eu não sei para onde vou, mas sei que não vou por aí. Já é uma, qualquer coisa, saber que não vais por ali... Saber do que não gosta já é um passo, não é? A indiferença ou não perceber é que
é mais complexo. Ou seja, ela estabeleceu um diálogo com...
Claro, que até bom, com tu correspondes assim tão rápido que não gostas, que bom.
É. Pronto, e depois...
E a tua mãe interrompeu, a tua mãe estava a ficar preocupada?
Estava, então, porque depois eu fizemos tantas experiências. Na altura, a Nova Dança Portuguesa também estava muito no auge, eu começava a ler as revistas... No Fórum Dança do UFC, do Fórum Dança,
o Fórum UFC, Dança
existia o UFC Verão, que era o Fórum Dança com o 100, havia o Maria Matos, o Cinema King, e esta minha professora, ela incentivava muito a vermos coisas, o Ballet Gulbenkian estava a sair também, havia assim muitas coisas que estavam a fervilhar, mas... As experiências, depois entretanto eu estava no Chapitó, pus-me no 100 também, ou seja, ainda o 100 era na Praça da Alegria, eu limpava o estúdio porque a Sofia sabia que eu não podia pagar e ela, claro que sim, ela ajudava, dizia, então fazemos aqui umas trocas. E eram trocas super justas porque adorava, né? Eu conseguia ter acesso às aulas, depois ela tinha uma coisa que era o espaço experimental. pronto, conheci o Carlos Zinger, na altura depois ele também me convidou para fazer umas performances, umas experiências, mas aquilo deixava-me tão eufórico que eu não via. Então o que é que eu fazia? Minha mãe perguntou isso porque às tantas, entretanto, as pessoas não estavam a entrar no chapitão, não é toda a gente interessada. Eu já entrei com 20 a fazer 21. Então eu já nem queria saber de fumar, nem de beber, eu só queria aquilo.
Sim.
Não estava, parecia que já tinha a minha adolescência.
Já tinha usado.
Era só aquilo, sim, era uma coisa nova. Então eu não perdia muito tempo com essas,
sim,
com essas coisas que as pessoas estavam a descobrir na altura, mas eu interessava-me por outras coisas. Então o que é que fazia? Lembro-me da minha mãe entrar, eu na altura tinha pendurado cadeiras, tirei as luzes, ou seja, era todo um trabalho somático de percepção, que entrava no meu quarto de costas, com os olhos fechados, sem luzes, com, pronto, havia ali toda uma instalação para me ativar, sim, os sentidos, whatever. Comecei, sim, a entrar nessa, então daí ela estar preocupada, eu disse, não se passa nada, só que acho que isto é... Claro que depois tentava falar com eles e eles, pá, o que é que
estava a entender, não é?
Sim, claro. Pronto, foi essa fase e a partir do chapitão.
Olha, a improvisação surge muito cedo no teu percurso, tu estás-me a falar disso, esses teus primeiros exercícios, não é? É quase uma linguagem primeira, que depois se cruza com a formação mais estruturada na Escola Superior de Teatro e Cinema, julgo eu, e com a experiência no Teatro Nacional Dona Maria II. Esse trânsito entre intuição e estrutura, entre gesto e texto, parece continuar no teu trabalho. Como é que foste construindo essa relação? O que ficou desses contextos mais formais? Foi um chão, foi uma fricção ou algo a partir do qual precisaste de desviar?
É muito fixe isso que estás a dizer, porque é mesmo real. Isso é mesmo o trabalho que eu fui, sim, desenvolvendo.
O teu equilíbrio, não é?
Exato. E na verdade sempre houve uma grande questão com esta coisa da improvisação, que era, eu não gostava de improvisar para levantar material para depois o colar. Não, eu gostava de encontrar mecanismos em que eu pudesse estar a tomar decisões em tempo real. E essa capacidade de tomar decisões era o que me interessava, porque me deixava vivo. Inclusive, se eu soubesse que tinha que dizer algum texto, eu encontrava formas de chegar ao dizer do texto e não ao texto em si. E então eu fui sempre estruturando este tipo de trabalho, não é? Por blocos, por tentativa de ver outras pessoas a fazerem isso e tentar procurar neles, pela música, por exemplo, o Carlos Zinger foi uma pessoa que me ajudou a desenvolver e a pensar nisso, o Vítor Rua também fiz um workshop com ele, o Henri Simões, ou seja, fui fazendo, sim, workshops e práticas sempre à volta do Centro em Movimento, que trazia, sim, pessoas muito, sim, ligadas, sim, à improvisação, a própria Sofia Nopar, o Peter Michael Dietz, havia assim muitas pessoas, o Miguel Borges na altura, que era uma referência no teatro para mim.
Conhecido, sim.
O Miguel Borges, por exemplo, uma vez tivemos um workshop juntos em que eu, sei lá, aquilo não dava para parar, porque ele realmente tinha uma linguagem que eu achava interessante, mas que depois também o que eu percebi foi, ok, a linguagem é interessante, mas a maneira dele a fazer é muito dele, onde é que está a minha?
Uhum.
E comecei a ver isso nestas pessoas todas que improvisavam, quando eu via também a Vera de Manter a dançar. Sim. Depois, por outro lado, também havia outras pessoas que eram super estruturadas, que me interessava também, que eu gostava.
Sim.
E então foi isso, fui começando a perceber como é que eu posso estruturar aquilo que me interessa, mas sem perder também o lado que é tomar decisões aqui, agora...
Mais espontâneas.
Sim.
Então não foi uma fricção, na verdade.
Não, ela é uma fricção e foi uma fricção quando ela só existia num lado. Por exemplo, quando eu estava em contextos que não queriam que eu improvisasse ou que eu tomasse decisões, que queriam que eu fizesse tudo certinho. Ou
ao contrário.
Ou ao contrário, que é tudo livre, mas de repente, opa, é tudo livre, mas isto está assim meio...
Mas convém ver aqui uma...
Há qualquer coisa, até que com o tempo, né? Ou seja, na altura a fricção era tão grande que parecia que eu estava contra as pessoas.
Sim.
E se calhar até... E de certa maneira eu não sabia articular. Sim. Por exemplo, lembro-me uma vez, sei lá, depois fui fazendo tantas coisas, não é? Entretanto o meu filho nasceu, mas o que é que acontece? Fui fazendo tantas coisas e tinha às vezes que fazer coisas que não era aquilo que eu mais gostava. E lembro-me de me esforçar muito e pensar, uau, eu estou-me a esforçar tanto e as pessoas pensam que eu estou a ir contra elas, E não era, era mesmo uma tentativa genuína de querer fazer aquilo
Sim.
bem, para agradar os outros e para lhes mostrar, olha, não estou aí contra aquilo que me estás a pedir. É só,
claro.
Por exemplo, eu lembro-me de fazer coisas em improvisações. Eu tive um episódio muito particular nos Artistas Unidos. Não sei se devo contar isto, mas...
Não, para mim conta, vê lá.
Não.
Contas, depois eu posso editar tudo.
Não, está tudo certo. Mas foi nos Artistas Unidos e nós recebemos o Jorge Silva Melo, na altura viu a minha papa e depois convidou-me para participar num espetáculo que se chamava A Mata. E esse espetáculo da Mata recebia uma encenadora norueguesa e entretanto era no Miguel Bombarda, os ensaios, e eu, todo contente, vamos, e claro que sim, estou. E então começaram as primeiras fases, era improvisação e descobrir coisas e aquilo era, uau, adorava. E ficava e embrenhava-me e passado, sei lá, uma semana, chegam os papéis, chegam, né, a pessoa vai dar os personagens e eu fico, ah, isto é só para experimentar, só para vermos. Eu fiquei tudo curioso, uau, recebi um personagem, quase era o principal.
Sim.
E eu achei aquilo curioso e de repente... Senta-se toda a gente à mesa e diz, agora vamos fazer um ensaio de leitura. Eu, está bem, agarro no papel, subo, continuo. E eles dizem, não, Bernardo, é aqui sentado na mesa. Ler só ler. E eu começo a transpirar, assim, ah, está bem, só ler, mas... E tento-me levantar, não, vamos só ler aqui um de cada vez. E eu percebi logo, ai, que é isto? E as pessoas começam a ler e eu começo a ler, mas... Muito, até noto que se começaram a rir algumas pessoas.
Sim.
É como se eu não soubesse ler. Aquilo
estar
foi.
Estar preso na cadeira a ler era impossível.
Não era só na cadeira, era mesmo a sensação de ler, de personagem, um trabalho de teatro, né? Porque no Chapitó eu sempre me tinha desviado
Sim.
dessas coisas para fazer outras coisas,
uhum.
que era esta tal ideia de compor.
Ok.
E de repente fui confrontada ali com uma coisa muito dura, que é, eu não tenho esta coisa do personagem, da leitura, né? Porque quer queiramos, quer não, eu não fiz o percurso normal das pessoas. Eu tive,
claro.
Muito tempo sem ler, muito tempo sem saber, tanto que foi um dos grandes trabalhos que eu tive que ter, que era uma sensação, que é engraçado, né? Esta coisa quase de uma classe baixa, que parece Sim. que não é merecedora, de ser capaz de ler, de, né, porque fui criado neste Sim. pátio e, de certa maneira, a leitura ou a percepção que tu tens é tipo, ok, isto não é para mim.
Pois.
Mas é para mim, claro que era, o que é que teve o meu tempo. Então havia muito essa sensação, ali eu senti uma grande diferença. E como é duro, né, esta viagem, estes percursos, lembro-me de alguém comentar, então, agora não estás à vontade, então agora não sei o quê, E aquilo ser, uau, caraças, como é que eu vou dar
a volta
a isto? Pronto, dei a volta no sentido, e depois daí foi à frente, ou seja, entretanto trocámos os papéis, eu fiquei com um papel que não falava, que só dizia Julia Nilsson.
Ai, trocaram mesmo?
Sim, claro, e está tudo certo. Mas depois ainda me deram uma oportunidade, assim, curiosa, ah, não, olha, vais fazer coreografia do fogo, e eu lembro-me de estar tão... Esta história é muito curiosa. Eu lembro-me de Miguel Bombarda. Eu vou para um caixote de lixo de metal, né, preparo, e pego fogo ou uns papéis dentro do caixote de lixo e chamo as pessoas para virem ver o fogo e para... E às tantas, eu estou ali sozinho, vão-se embora. Alguém chega, apaga aqui e diz assim, olha, pessoal, isto não dá, embora. Afinal, quem vai fazer coreografia é o tal. Ou seja, nem essa... Aí é que eu percebi, eu estou mesmo... muito desligado da coisa, se calhar tive muito tempo ligado a outras práticas e realmente o teatro, pronto, e depois lá fizeram a coreografia que era bater palmas por
Sim.
causa do
Sim.
da cena do sparking e pronto, e estive nessa peça sempre no escuro, ou seja, estreiei nos Artistas Unidos, mas
na verdade
foi uma estreia para mim. Eu coloco isso porque foi um marco, é para eu ver, uau, aquilo foi mesmo complexo para mim. Essa peça ainda ganhou, ainda apareceu no Festival da Almada, voltou a aparecer, mas foi mesmo para mim uma referência de dificuldade. Então eu quase ponho isso na biografia para me lembrar de onde eu venho e da
Sim.
dificuldade que é para mim realmente
Sim.
este percurso todo. Não foi nada fácil, mas foi super importante. Passado uns tempos, eu não continuo, né? Decidi fazer, ok, teatro não é para mim, e continuo a experimentar, a ir para a dança, para a performance. Ao mesmo tempo, como eu queria experimentar tanto, tinha sempre os meus trabalhos. Trabalhei muito em bares, trabalhava nos bares, restaurantes.
Sim, para o teu ganha-pão, não é?
Sim, e para não perder este lado de continuar a experimentar, para não, porque eu não queria estar em conflito com outras pessoas.
Claro.
Então foi isso, foram muitos anos sempre a fazer e pronto, por aí.
Sim. Então agora chegamos a Berlim.
Berlim.
Vais para Berlim e esse deslocamento marca uma viragem muito importante na tua vida, tu falas sobre isso. Entras em contacto com outras práticas, outros modos de trabalhar, o corpo e a composição, e mais tarde desenvolves o teu trabalho no contexto do SODA, que também é muito importante para ti, Solo Dance Authorship. O teu trabalho parece cada vez mais assentado na ideia de encontro com outros corpos, com o espaço, com o instante. Como é que essa mudança então de contexto transformou a tua relação com a autoria? Porque depois entras nessa questão da autoria. E com a própria ideia de fazer uma peça?
Então, ou seja, antes de Berlim, depois destas ainda coisas
pois,
todas,
ainda
eu fui para o teatro, eu fui para a Escola Superior de Teatro e Cinema.
E foste para a Dona Maria, não é? Exatamente. Não desenvolvemos essa parte.
Não, não, mas não faz mal, porque é muito, ela está muito ligada com aquilo que eu tinha dito. Então, quando eu vou para a Escola Superior de Teatro e Cinema, foi para, ok, se isto é difícil, já passaram 3 anos que eu acabei o chapitou, estou há 3 anos a experimentar dança e performance. Eu fiz um solo no IFP, que se chamava Conjugar, e no Conjugar aquilo era só um elo. Sim. Eu tentava fazer um L. E quando eu, ao fim de 40 minutos, consigo fazer o L e estou na boca de cena, sinto que quero falar e penso, ah, uau, eu tenho que ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Então acabou o espetáculo e eu fiquei,
ok
vou para lá. Fiz as audições, entrei e de repente na Escola Superior de Teatro e Cinema também começo a estudar mais teatro, a perceber, mas eles também são muito apologistas, ou estavam numa viragem, né? E tem muito esta coisa de oficinas comuns, tem, pronto. Tinha muitas questões que me fizeram realmente ver o teatro de outra forma, que o teatro também é muito lato. Sim. Mas comecei a experimentar com mais pessoas, comecei a criar com mais ferramentas. E depois entro no Teatro Dona Maria II, aí já consegui lidar com a frustração de não fazer aquilo que eu gosto para outras pessoas, ou seja, voltei a conseguir, não é?
E conseguiste ler textos sentado?
Sim, ainda que com alguma dificuldade, mas na altura foi o Diogo Infante que me levou para lá, depois o João Mota, ainda tivemos 3, 4 anos.
Eu entrevistei o João Mota há muitos anos.
E o João Mota, aquilo foi muito curioso. Pronto, isso dava depois outra história, porque foi muito tempo ali a aprender uma coisa que não tinha nada a ver comigo, não é? Se havia alguém que eu gostasse na altura no teatro, as referências eram os Force Entertainment, em Portugal era o Esprago, o Tiago Rodrigues, sei lá, havia toda uma referência que não era de todo a comuna neste tempo, ou sei lá.
Ou a cornucópias.
Sim, a cornucópia era interessante, mas não era muito também o tipo de teatro que eu, pronto, de repertório ou de fazer aquilo. Eu gostava de experimentar outras coisas. Mas também foi aquilo que aconteceu. Mas o que de facto acontece é que quando o João Mota acaba a direção e entra o Tiago Rodrigues, nós saímos, né? este grupo que tinha sido convidado para estar.
Sim.
E na altura a mãe do meu filho vem de Angola e diz, olha, ok, tu que estiveste agora com o Tomé este tempo todo, se quiseres ir acabar os teus estudos para Berlim, porque era uma coisa que eu já lhe tinha dito e que queria, entretanto eu pergunto ao meu filho se ele quer ir comigo, ele diz que não, e entretanto a Ingrid fica com o Tomé.
Sim.
Ou seja, ele vai a Berlim comigo, eu venho cá, nós fazemos estas trocas.
Que idade tinha ele na altura?
O Tomé... 9.
Já tinha 9.
Sim.
Tu andaste nessas aventuras todas com uma criança.
Sim, na altura que eu separei-me, o Tomé tinha 2 anos, quando eu me separei da Ingrid, entretanto nós fazíamos guarda partilhada. Ele, como eu vivia num quarto de amigos, ela tinha uma casa e ele tinha o quarto dela, então o nosso acordo era eu ia buscá-la à escola, cozinhava para os dois. Sim. E depois ela levava no dia a seguir à escola. Eu ia buscá-lo, cozinhava, adormecia. Tivemos essa rotina e aos fins de semana ficava comigo. Sim. E claro, nos fins de semana ele ia para o pátio, que foi onde ele também se sentiu super bem. A própria Ingrid também ainda tem esta relação com a minha família.
Sim.
Nós estamos os três super resolvidos em relação a tudo. Claro, não foi sempre fácil.
Claro, é que não é fácil, não é?
E sim, não, o Tomé sempre esteve comigo. Ia para o Teatro Nacional, ia para a escola. Todos os meus colegas cresceu conhecem. Cresceu e pronto. E quando eu fui para Berlim, foi aqui esta transição de ele ficou com ela. E eu, na altura, quando fui para fazer um workshop com o Jeremy Wade. E nesse workshop eu conheci este espaço que é a Ponderosa. E neste espaço eu consegui quase entender uma linhagem de artistas que, pá, que tem muito a ver com aquilo que eu desbundava e que eu gostava e que já vem do Judson School e vem do Black Mountain, do John Cage. Então tem toda essa linhagem que depois estas pessoas são mais ou menos da zona de São Francisco, foram para Berlim com o Contacto de Improvisação. Eu não tenho muita relação com o Contacto de Improvisação, nunca experimentei fazer algumas vezes, mas não é uma coisa que me interessasse muito. E estas pessoas que foram para Berlim nos anos 70, 80, receberam um fundo que era ir para zonas rurais da Alemanha e fazerem lá, desenvolverem escolas ou desenvolverem umas coisas, como é que se diz, tipo centros de estudos mais artísticos. E foi a Ponderosa, vem daí. Então estas pessoas, de repente, criam uma escola de verão, criam workshops e convidam montes de artistas para dar formações e aulas. E eles todos têm esta relação com a performance, com a escrita, com a leitura. E pronto, e na Ponderosa foi onde eu realmente comecei ainda a desenvolver mais, né? Ter pessoas que falavam a mesma língua que eu, não o português, mas o inglês, mas a misturar coisas, a desafiar-me, a pensar, a trazer práticas somáticas, desde workshops do género saltar de uma ponte para a água, fazer um ritual de funerário, sei lá, todo tipo de experiências assim, mais performativas, muito relacionado com artes plásticas, com música. E pronto, e tive aí algum tempo, inclusive tanto tempo que tive a necessidade de sair daí e fazer o mestrado. Ou seja, o mestrado vem mesmo de tipo, não, eu tenho que voltar à tal estrutura, não é? Aquilo que estavas a dizer há bocadinho, a pergunta é muito curiosa, que é de total abertura para uma estrutura. Como é que eu vou negociando isso?
E tu, de vez em quando, depois voltas a ter necessidade.
Completamente.
E o mestrado é isso, é essa estrutura.
Sim, o mestrado foi isso, mas dentro do mestrado, como é curioso, porque o mestrado se chama Solo Dance Authorship e a primeira coisa que eu fiz quando entrei foi criar um coletivo dentro do mestrado, que é o Mineral Vassa Collective. Que é como é que nós, em vez de estarmos cada um, porque é uma escola conhecida pelos alunos não se relacionarem entre eles. Como é solo, Dance Authorship, eles ficam muito individualistas, não se relacionam muito.
E tu criaste um coletivo.
Um coletivo dentro do mestrado com regras próprias, que é não partilhamos as notas, não queremos saber das notas uns dos outros, cada um faz o seu trabalho, mas vamos fazendo trabalhos em coletivo. E pronto, e fizemos montes de coisas.
Isso foi revolucionário, pá.
Foi muito fixe, tanto que os professores ficaram super curiosos. E só acabou, nós ainda chegámos a fazer uma residência em Portugal, acabou porque depois foi o Covid e entretanto nós deixámos de criar o último espetáculo. Foi mesmo, foi durante o Covid, que é What Does It Mean To Be Alone? O que é que significa estar sozinho? E era um espetáculo.
Bem, mas é mesmo...
É muito lindo esse espetáculo, era só para uma pessoa do público e nós fazíamos para aí 20 apresentações por dia.
Uau.
E uma pessoa entrava num teatro e ficava sozinha no teatro, dentro de uma performance que nós criávamos para a pessoa. E depois saía essa pessoa, entrava outra, saía essa, entrava outra, porque foi a maneira que nós encontramos na altura do Covid, fazer isto no Doc Health.
Claro, porque na verdade vocês aproveitaram as circunstâncias.
Tudo, sim, e tínhamos esse treino também, não era?
Sim.
Já que é isto, então como é que fazemos isto?
Sim.
Havia umas perguntas curiosas.
Sim. Bem, que interessante mesmo, não é? A pessoa conseguir tirar partido a nível artístico de uma circunstância tão infeliz não é? Que é não poder estar em grupo. Nós aqui também sentíamos, quando começámos a ter a fase das performances a retomarem, e havia aquelas limitações, não é? Pessoas por metro quadrado, e de repente tínhamos aqui uma peça que era interativa, que a intérprete tinha que tocar nas pessoas, não pode tocar nas pessoas. Esses dilemas todos, não é?
Eu acho muito... Isso que estás a dizer para mim, na verdade, é o resumo máximo daquilo que eu acho que é o meu trabalho, que é tirar partido das limitações. Ou seja, eu fui nas... Aquilo que eu estou-te a dizer é quase tipo um histórico das minhas limitações, sim, mas também o partido que eu tirei delas.
Claro.
Por exemplo...
Tu potenciaste-as.
Sim, sim. E continuo, não é? Porque cada vez vou encontrando mais limitações e vou... Não é? Tipo, num... Eu acho que é muito... Para mim isso interessa-me bastante. Que é, de repente, eu estou numa peça de dança, mas também quero falar. Então encontro forma de falar, mas não falar de uma forma que me foi ensinada no teatro. Uhum. Ou, uhum. Sei lá, há aqui montes de variações, sim, que vêm dessas limitações.
Sim.
Por exemplo, eu tinha que fazer um livro no mestrado. Sempre quis fazer um livro. E lembro-me, foi daqui que eu começo a trazer esta ideia de pensamento mágico, que é, perguntaram-me assim, faltavam 3 meses para o livro, então o livro como é que vais fazer e tu nem escreves bem inglês? Eu assim, não, o livro já está feito. E ok, o livro já está feito, ah, que fiz, como é que consegues? Não sei, mas já está feito. E aquilo, eu fiquei a alimentar esta coisa, fiquei a alimentar e faltava um mês para apresentar o livro e ele já estava feito, não sabia como, mas ele já estava feito. E ao fim de uma semana, faltava uma semana para apresentarmos o livro no mestrado, eu lembro-me de falar com uma fotógrafa, um designer e com um datilógrafo.
Sim.
Então, chamo o datilógrafo e digo-lhe, olha, vou-te dar um score, que é, tu vais escrever tudo o que eu disser, aquilo que não consegues acompanhar, metes entre parênteses e tu escreves o que quiseres. E sempre que for uma coisa que tu queiras fazer por livre espontânea vontade, metes qualquer coisa que marque a diferença entre o que eu digo, o que tu pensas e aquilo que tu queres escrever. Sim. E o fotógrafo disse a mesma coisa, olha, vais tirando fotografias que se relacionam com aquilo que eu digo e também outras que te surjam, sim, daquilo, sim, que está, sim, a acontecer. E disse à designer, tu vais receber tudo em tempo real, vais editar tudo e paginar tudo para um livro. Eles concordaram. No dia do mestrado, as pessoas mostraram os livros, eu disse, ok, venham aqui à sala, vou-vos mostrar o meu livro. E comecei a fazer esta performance. E durante a performance eu falei de todo o processo do meu mestrado, o que é que eu gostava, e no final digo, e está aqui o livro, enter, começa a sair na impressora, a gráfico e entrego. Isso para mim foi, ah, caraças, eu tenho mesmo que aproveitar, ou seja, não é que eu queira ter limitações, mas elas existem, elas só são limitações se eu ficar preso nelas. Mas se eu as potencializar como uma matéria, não é? Eu, sim, consigo, sim, e então isso para mim foi até um livro eu consegui fazer. Claro que não é um livro que vai estar numa estante da Bertrand.
Não, mas é um livro de artista, é um livro de autor.
Seja o que for, não é? Tipo, há qualquer coisa. E então eu fiz o mestrado muito nas calmas, por isso mesmo. Tanto como...
Essa tua ideia é brilhante.
Tanto que eu quis fazer isso sobre os clássicos todos. Ou seja, as diagonais todas com... da Ofélia, do Hamlet, de tudo o que eu leio.
Existem estas diagonais, é muito bom.
Exatamente, ter estas diagonais em que eu falo, em que existem estas pessoas, sim, e eu edito. E tanto na altura até pus uma coisa que era a Blueprint Editions,
sim,
que tinha a ver, sim, com edições.
Mas essa tua equipa, uma equipa porreira.
Foram, ou seja, pessoas que eu encontrei pessoas... lá.
Sim,
sim, sim.
Muito, muito bom, não é? Terem alinhado contigo, não é?
Eu acho que sim, eu acho que mesmo uma pessoa, um fotógrafo alinharia, acho que as pessoas estão ávidas por isso também. Sim, que se não houver a coisa de perfeição e é uma prática...
Se calhar espantei mais com a ideia do designer, porque acho que os designers são um bocado espartilhados e então diria que um designer podia ser mais complicado.
Era uma missão.
Era uma missão.
Fazer aquilo...
Que interessante mesmo.
Ou seja, vem de uma limitação, era isso que eu estava... Sim.
Sim, a partir da limitação tu resolveste, né? Olha, entramos aqui em Reindeer Age One, que convém, claro, referir que foi um convite feito pelo Rui Horta, faz parte do programa dele Germinar, eu convidei para fazer aqui um programa de performance, ele escolheu Tati e Jonas Ilander, que ainda não apresentaram, vocês vão estar aqui a estar aqui no fim do ano para uma conversa todos juntos.
Okay. O Jonas esteve comigo no chapéu, foi da minha turma no Chapitou. Conheceu a Helena Azevedo também. Ter isto que eu estou a contar, ele também.
E o Rui tem muito olho para vocês, sabe perfeitamente quem são vocês todos e traz-nos sempre coisas. Traz-nos sempre coisas novas. Eu gosto muito realmente de colaborar com o Rui e já são muitos anos também. De amizade e tudo, é uma ligação muito forte. Pronto, e o Rui trouxe-te e tu decidiste. Eu acho que ele trouxe, não sei se ele te pediu para ser esta peça ou não sei se ele. Isso não sei como é que foi o convite feito a ti. Já tinhas feito a estreia no Espaço Tempo,
uhum.
Que também é nosso parceiro, por coincidência. E eu acho que é uma aproximação aqui mais direta à tua biografia, não sei se estou errada, tu falas um bocadinho sobre isso em algumas entrevistas. Mas também uma abertura para um território de imaginação e de relação com o invisível.
Exato, sim.
E eu às vezes estou contigo e tu parece que estás a ver qualquer coisa que não estou a ver. Ai, eu divirto-me. E apresentar este trabalho num espaço de artes visuais e não num teatro ou num espaço mais preparado para uma peça mais convencional, que não é a tua peça, introduz outra escala de proximidade, outra temporalidade, outra forma de atenção. Como é que pensaste essa peça neste contexto? E o que é que mudou na forma como o trabalho se constrói e se partilha quando entras num espaço expositivo?
Uhum.
De artes visuais, quer dizer, num espaço como este.
Sim. A primeira sensação que eu tive quando cheguei aqui foi uau, isto não vai... Isto vai... Estás a ver aqueles filmes quando de repente há uma viagem no tempo?
Sim.
Então é isto. Parece que isto de repente... Isto não é uma caixa, não é uma black box. Como é? Ou seja, a sensação.
É um white cube, como nós chamamos.
Mas a sensação que eu tive é que eu estou a regressar no tempo, não sei porquê. Não, eu não estou a apresentar uma peça, eu estou a viver a peça.
Okay.
Isto aqui deu uma sensação que eu estava a viver pela proximidade, pela. Não sei, parece que não havia assim muita memória de coisas anteriores. Que é uma coisa curiosa que eu noto no teatro às vezes quando estou a montar as coisas é. Parece que eu tenho que...
Parece que sentes?
Sim, que tenho que limpar, aconteceu. Que já aconteceu ali muita coisa e dizer ok, agora é outra coisa, não é?
E o espaço tem está muito... mais limpo nessa...
Acho que sim, acho que é mais neutro.
Sim.
E então colocou-me a mim como... Uau, eu parece que estou a voltar... Tanto uma grande... não perdeste com ninguém, mas depois de eu apresentar aqui a peça senti que estava resolvidíssima. Até porque o meu pai veio ver a minha família e é uma peça sobre... o meu primeiro episódio de violência comigo e com o meu pai, mas de uma forma tranquila, em que eu sou adolescente, nós temos um desentendimento e eu fico super irritado e de repente vou ao meu quarto e quero acabar com tudo e depois sou, não sei o que é que acontece, qualquer coisa me transporta e eu acabo a dizer ao meu pai, fogo, pai, eu quando era criança chamava-te Taton, que é o diminutivo de Chatillon. E nós abraçamos-nos a chorar, a soluçar e nunca mais, a partir daí, tivemos qualquer discussão. E ao ponto de que eu continuo esta narrativa, a dizer que vou ter com ele para falar sobre as férias, quando eu era criança, pronto, então começo ali a entrar numa memória.
Sim.
E ele está a ver aquilo, não é? As pessoas que estão a fazer peça... Claro que isto é contado... através daquilo que eu fui desenvolvendo, que se chama, que a Fernanda Eugênio chama de dança pós-texto, mas é uma espécie de incorporação, ou seja, eu começo a contar uma narrativa, uma história, uma memória, mas eu começo a observar o meu gesto no momento e começo a fisicalizar-me no momento uma coisa antiga.
Sim.
Então, de repente, quando eu estou a contar a história do meu pai e eu a termos uma discussão, é tipo, começo a ladrar. E as pessoas veem de onde é que aquilo vem. Eu não trouxe para ali nada marcado que eu vou ladrar. Simplesmente pela intensidade que o meu corpo começa de contração, de querer...
Raiva.
Né? Tipo, estes sons começam a sair à frente do público, não está marcado, e de repente eu começo a ladrar, olhar para o meu pai que está no público, e as pessoas começam, a minha família começa a ficar, e de repente aquilo dá a volta... E eu senti, ou seja, porquê que eu estou a dizer isto? Porque no teatro isto nunca tinha sido possível. Houve qualquer coisa aqui.
A relação de proximidade.
Sim, a energia, ela não desperdiçava. Ela batia numa parede e voltava.
Sim.
Então não tinha escapatória.
Sim.
Eu não tinha escapatória. Eu lidei.
Que engraçado dizer isso.
É como se eu estivesse numa espécie de ricochete. Tudo o que eu atirava, aquilo vinha a ter. Ou tanto sei. Que foi super intenso fazer aqui por isso.
Ok.
Nada era disperso.
Sim.
E nesse sentido foi muito curioso, que foi, eu senti mesmo, uau, eu não tenho que fazer, eu estou resolvido desta peça.
Está fechada.
Não, está fechada. Se eu voltar a fazer, é porque alguém vai pedir muito, mas eu não tenho
mais esta necessidade. Mas já não faz muito sentido, porque...
Não, porque...
Aqui fechou.
Exato.
Fechou e bem, fechou bem.
Há qualquer coisa neste espaço que me fez essa particularidade de fechar.
Mas eu acho que tu é engraçado dizer isso. Para já, falaste em espaço limpo. E faz sentido também porque tu num espaço como este tiveste muito menos momentos de teatro, de performance, não é? Tens muito aquela arte mais estática, não é? As artes visuais se calhar não te ocupam tanto o espaço nesse, não é? Nessa coisa da memória, não há tanta palavra. Digo eu, se calhar já estou a divagar contigo.
É bom,
tu pões-me a divagar. E a segunda coisa que tu disseste, do ricochete. É muito interessante, porque isto é uma box, objetivamente. Nós chamamos de white cube porque é neutro. E tu falaste também de neutralidade. Isso é muito interessante, não é? Porque nós estudamos em artes visuais o que é isto do white cube. Quando aparece o white cube, não é? Em oposição aos museus. E, de repente, é um espaço completamente em branco. É um espaço neutro que não invade a obra e não interfere com a obra. Mas, ao mesmo tempo, faz o ricochete. Ao mesmo tempo, como é uma box, não é? E é muito interessante teres dito isso de... O teu eco, não é? O teu, tu deitas para fora, mas volta para ti.
Sim, essa
ressonância. E eu acho que há a terceira coisa que falámos ligeiramente, que é essa proximidade do público quando fazem coisas aqui. Eu acho que as pessoas da performance sentem uma proximidade completamente diferente.
Sim, é uma coisa que eu procuro, mesmo quando, por exemplo, agora em Castelo Branco havia um fosso de orquestra gigante, eu mandei pôr a bancada no palco, exatamente por essa proximidade. Mas a proximidade aqui, que acontece, ela é exatamente, imagina, está toda a gente dentro desse espaço que faz ricochete.
Claro, estão todos então a levar os tiros. Então eles levam,
exatamente, por trás, por cima. E depois tem outra particularidade, que é o chão. A minha peça, eu tenho muita coisa em que eu vou ao chão, é concreto, é cimento.
É,
não é tábua, e não tem...
Ecoa de outra maneira.
Sim, não tem aquilo, eu sei lá, não tenho... Tem movimentos, alguns movimentos, quando o Marco está a tocar a bateria e quando eu estou com a cara cheia de espuma e estou ali numa zona... A minha relação com o chão, ela acontece muito numa linha reta, vou-me aproximando do público, ou seja, eu já começo, já é próximo, mas eu não me vou aproximando mais e o chão não está a dar, não está a ajudar em nada, ele só está a absorver, ele nem absorve, ele está tipo a projetar-me ainda mais.
Sim.
E isso é muito particular, é muito...
Desafiador também.
Sim.
E é o que tu dizes, a partir dos desafios é que tu muitas vezes respondes, não é?
Sim, uma das coisas que eu resolvi, né, que tive que decidir em momento é tipo, eu vou-me matar se eu continuar a pôr esta intensidade para baixo. Então comecei a encontrar a intensidade da dança mais para cima.
Uhum.
Que também tinha sido uma coisa nova que eu não tinha encontrado nesta peça, porque era muito para baixo. E depois a outra coisa foi, isso já tem a ver com o princípio, que era, as pessoas estavam a entrar e elas já estavam comigo.
Uhum.
E a peça estava feita para eu ir entrando.
Sim.
Que não era possível, então foi, eu senti que ok, isto vai mudar, eu se voltar não tenho a necessidade de fazer esta peça mais porque isto ajudou-me de certa maneira a fechar um ciclo e se eu voltar a fazer, eu vou de certa maneira fazer um bocado do papel que vocês fizeram, que é receber o público.
Sim.
Esta peça deu-me aqui, deu uma sensação, ah não, eu tenho que ser um mestre de cerimónias também, receber, ok, instalem-se aqui, estão prontos, então vamos começar. E começa assim.
Sim.
Foi uma coisa que eu também reparei que mudou. Mas...
Uma certa informalidade também.
Há qualquer coisa assim, sim.
Sim. Há também uma dimensão muito presente no teu trabalho, isto liga-se às perguntas anteriores, mas aqui mais direto, que é a mesma intuição. Uma espécie de escuta contínua do que emerge no momento, que eu acho que tu és uma pessoa que está em permanente... Tu dizes que não e tu tentas que não. Eu lembro da nossa primeira conversa em que tu dizias, Vera, a tua cabeça tem que parar, não? Mas a tua cabeça também não para, Bernardo. Mas ao mesmo tempo existe composição, decisão, estrutura. Como é que negocias essa relação entre a escuta e a composição? Onde é que colocas a racionalidade no processo?
No corpo. O corpo sabe tudo. E quando eu digo o corpo, eu lembro-me de ter escrito uma coisa a partir disso. Eu estou a dizer estas referências, mas eu não sou uma pessoa com muitas referências. Às vezes digo coisas que me lembro, que é a Simone Weil falava muito da intuição. E eu lembro-me de ter escrito para o mestrado intuição como músculo. E para mim a intuição como músculo é o corpo. É o corpo que é, de repente, eu estou aqui, estou com sede, bebo água. Eu quero ir à casa de banho, vou à casa de banho. Sinto que não me apetece falar, não falo. E isso, de certa maneira, essa prática vai fazendo com que eu, às vezes, consiga tomar decisões que não são propriamente as mais lógicas ou racionais, mas são as decisões que o meu corpo quer tomar naquele momento. Por exemplo, se eu tiver com a cabeça a querer resolver muitas coisas, a querer resolver, a primeira coisa que eu vou fazer é parar tudo e não vou resolver nada. Ou seja, é quase contra o lógico, né? Tipo, então, ok, vou-me embora.
Sobre isso, sim.
E então vou sentir um stress e é aí que eu sinto, ok, é aqui que está o problema, é que eu quero muito uma coisa que ela não está agora a ter espaço. Mas isso também faz com que, isto foi uma coisa que eu fiquei em paz, que é, não tem a ver com ser preguiçoso, não tem a ver com procrastinar, não tem a ver com nada que é um bocado esta, umas receitas capitalistas do tens que ir. Não, pelo contrário.
Não é nada negativo, não é nada pejorativo.
Não, é uma coisa que é aquilo que eu estou a sentir e há de vir na forma que vier.
Sim.
Então, não é? O livro vai vir, tanto que veio daquela forma.
E tu tinhas essa certeza?
Eu acho que sim, havia, porque eu também estava tranquilo em escrever à mão numa folha de um guardanapo e justificar isso e dizer isso.
Sim,
não é? Agora, sim, eu não tenho, como nós já falámos, né, o meu background não é uma pessoa que vá ter muitas referências e que justificar, mas tenho a sorte de ter muitos amigos e pessoas que me ajudam muito a contextualizar aquilo que eu estou a fazer. E isso é bom, ou seja, eu também sinto que às vezes as minhas... Bom, que eu não sou nada também sem as pessoas que me...
Que te rodeiam.
Que me rodeiam, não é? Tipo, eu tenho pessoas que às vezes contextualizam-me com referências que eu depois vou lá buscar, não as volto a reproduzir, porque eu esqueço-me rapidamente, mas aquilo dá-me segurança.
Abriu-te um caminho?
Abre-me um caminho e principalmente, como eu te digo, de onde eu venho, abre-me um caminho que muitas vezes é o mais complexo e agradeço bastante às, sei lá, Fernando Eugênio tem-me ajudado bastante nisso, recentemente o Diogo Liberano, o próprio Rui, sei lá, tantas pessoas que me vão fazendo ver que realmente é possível e está lá, não é uma coisa chapa 3, não é igual para toda a gente, cada um tem o seu caminho, tem as suas poças de água.
Tu és a maior demonstração disso, não é?
E acho que essas coisas que me vão aparecendo da racionalidade ou do racional, claro que sou super racional e tipo, até porque em última instância eu não gostava de separar as coisas. Às vezes só separo no sentido tipo esta pausa.
Sim.
É só.
Sim.
Pronto, e porque entra outra coisa qualquer, entra... E isso dá-me espaço para começar ou recomeçar. Mais um poço de ar, não sei. Acho que não sei se respondi...
É engraçado teres feito isso, porque eu gravei agora há pouco tempo o podcast com a Cristina Ataíde e fiz uma conversa aqui com ela e com o Sérgio Fazenda Rodrigues. E a expressão dela chama-se Espaço Intermédio. E ela diz que se não houvesse um espaço intermédio, nós éramos uma amálgama, não é? Uma amálgama de acontecimentos sem espaço intermédio, não é? Tem que haver um espaço intermédio. E agora o teu vazio trouxe-me o espaço intermédio dela. Trouxe-me esse espaço intermédio.
Que é super bonito. De repente entram outras coisas.
Entra.
Que sempre tiveram aqui, mas como nós estamos nesta frequência, em linha...
Sim.
e estamos focados numa coisa que, sim, de repente...
E eu vou encontrar, quando tiveres a fazer a edição, vai haver assim um risco, como se fosse um coração parado, não é? Aquela imagem, não é? Das máquinas no hospital, vai estar assim. E depois voltamos. Volta à vida. Olha, como é que a criação da questão tema Políticas e Práticas de Amizade, iniciada em 2022, no contexto do Trust Collective, em Erganil, com a Cláudia Teixeira e a Fernanda Eugênio, se foi desdobrando enquanto ferramenta curatorial e também enquanto posicionamento ético relacional no teu trabalho? De que modo é que esse pensamento encontra continuidade ou transformação nas tuas práticas a partir de 2023? Se consegues ligar isto, nomeadamente a docência na Escola Superior de Teatro e Cinema, bem como o envolvimento com o projeto Fogo do Rancho Infantil e Juvenil no Coja, de Coja.
Que é Rijo, sim, Coja.
Coja, onde ensinas programas e convives em contexto comunitário. Quer dizer, como é que as coisas estão ligadas?
Sim, está tudo ligado. Então, quando foi o Covid, entretanto, depois eu vim para Portugal e aconteceu este acidente, esta decisão, esta escolha, esta tragédia, o que nós quisemos chamar, que foi uma amiga que faleceu, que é a Mariana Nobre Vieira, e quando ela faleceu, a mãe dela, que é a Teresa Madeira, quis abrir um centro de residências para artistas da área da Mariana, que a Mariana também fez o mesmo mestrado do que eu, nós não éramos colegas, porque eu entrei no mesmo ano do que ela, mas entretanto não pude porque estava a trabalhar com a Ana Rita Teodoro, e entretanto não quis fazer nesse ano, ela entrou nesse ano e eu entrei no ano a seguir. Mas ela estava no primeiro, ela estava no segundo, eu estava no primeiro. E convivíamos bastante. E entretanto, uma das coisas que a Teresa quis fazer foi abrir este centro de residências para artistas mais da performance contemporânea. Pronto, e quando eu fui ver o espaço, ela convidou-me, eu vi que o espaço realmente tinha potencial, mas ainda não existia, era impossível, não é? E então, um bocadinho daquilo que nós estamos a falar, né, destas práticas de estar na ponderosa, de fazer coisas, sim, mais intuitivas, começámos a apresentar, eu fui com a Mafalda Jacinto Miranda, que na altura trabalhava no espaço nas Gaivotas. Ela era muito amiga da Mariana também, tinha um coletivo juntas, que era o Rabbit Hole, que ainda existe. E nós fomos os dois para cima, e quando chegámos lá, começámos a perceber, ok, temos aqui isto, será que vai haver? Eu ia fazer uma residência na altura para um espetáculo que era no CCB, que ia estrear no CCB.
Aquele espetáculo referido na bio.
Exato. E percebi, ok, se isto é um espaço de residência, isto não está aqui ainda a acontecer, vamos ver o que é que pode acontecer. E a primeira coisa que eu fiz foi, estava a sair um canalizador e eu agarro num pedaço de cano amarelo e digo ao senhor se posso fazer um espetáculo para ele. E entretanto, chamo mais pessoas e ali, em 2 minutos, eu fiz um espetáculo com um cano que ele usa. E aquilo, de certa maneira, foi interessante, porque não havia nada, o canalizador, e a partir dali começou-se a fazer ano coisas. Ou seja, num mês, nós fazíamos montes de apresentações espontâneas, jantares, videochamadas para o Brasil com o ritual do chá, então, tudo o que possas imaginar de experimentação, nós fizemos ali durante meses.
Sim.
E à medida que íamos fazendo essas experimentações, íamos anotando na parede conceitos, ideias, o que é que podia ser a Trust. Um dia, a Cláudia Teixeira, ela era a minha produtora, ela começou a ver aquelas anotações todas na parede e disse que ia chamar um amigo do jornal, que na altura estava a trabalhar no Público, e ele foi e fez mais ou menos uma apresentação do que era a Trust. Entretanto, todas estas coisas que estavam na parede foram digitalizadas e começou a passar para uma fase mais, ou seja, começou-se a formalizar aquilo, sim, que tinham sido 3 meses de pura experimentação, desde a Mafalda, a Fernanda, eu, estarmos sempre a fazer coisas, sim, ao ponto de até mudarmos espaços que estavam, sim, de veluto, transformar em estúdios, foi tudo, sim, muito, muito, muito rápido,
sim,
e muito espontâneo, muito espontâneo, e trouxe muita vida ali à aldeia. Depois começámos a sentir a necessidade, eu e a Fernanda dissemos, olha, era fixe concorrer à DG Artes, e como já tínhamos falado nesta coisa, até já tínhamos dado esse nome, a Mafalda Jacinto também esteve envolvida nesse nome, Políticas e Práticas da Amizade, nós decidimos fazer o que é isto, que curadoria seria esta.
Sim.
Então tem a ver com pessoas de fora,
uhum,
que vêm para o espaço dali rural, e que na altura havia muito, na altura eu estava ainda com muita ligação a Berlim, e quando vinham pessoas de Berlim, elas de certa maneira quase que sentiam que queriam educar aquelas pessoas. Ah, sei quê, deviam ser mais queer, mais queer aqui, as pessoas não são queer. É assim um bocadinho tipo, pessoal, sim, calma, vocês vêm de Berlim, então bora escutar primeiro isto. Ah, não, porque a permacultura, porque o corte das árvores, porque o vegetarianismo. E de repente as pessoas que na altura estavam a vir quase que criavam, as pessoas locais afastavam-se.
Pois.
E de repente nós começámos a ver, não, não pode ser, tem que haver aqui um movimento dos dois lados.
Claro.
E então nós decidimos criar este programa, que é as pessoas, política e prática da amizade, no sentido de quem vem e de quem está, que espaço intermédio é que existe, em que quem vem não vem impor nada e quem está também está, de certa maneira, receptivo.
Sim.
E então há aqui uma grande ginástica aqui que a nossa curadoria está, que é como é que tu crias uma recepção nas pessoas,
uhum,
para receberem artistas de diversas,
sim,
áreas, a experimentarem diversas coisas, e como é que também fazes com que os artistas vão para lá, têm o espaço deles, uhum, né, na Trust, uhum, meio protegido, mas depois também têm um espaço público. E uhum, como é que eles estão no espaço público, como é que eles fazem, uhum, essa ponte. E isso é uma coisa que nos interessou muito e nós desenvolvemos isso, e já vai na quarta edição. E, de certa maneira, pronto, vai-se afinando. O tema deste ano, por exemplo, é os vizinhos. As pessoas já estão, de certa maneira,
a habituar-se.
Sim, sim, ou curiosas, estão assim, curiosas, já não é uma coisa estranha, já é uma coisa...
Já lhes apetece o que é que vai seguir.
E perguntar, e o que é que vai fazer, e o que é isso, ou seja, depois também há aqui uma coisa que me interessou muito, que é como é que eu faço a ponte.
Uhum.
Por exemplo, é muito curioso às vezes ver a Fernanda a falar, ou eu, a Fernanda, eu peço-lhe sempre, olha, vou... Não é que eu te vá contextualizar ou dizer, mas eu vou contar uma história. Por exemplo, lembro-me de uma vez estarmos a dizer à comunidade local que a Trust é um espaço de residências artísticas e de DG Arts, e eu estava a olhar para aquela gente toda, e quando acabou agarro no microfone e digo assim, bom, então é assim, estava no outro dia a almoçar com a minha avó e ela perguntou-me, mas o que é que estás a fazer, Bernardo? Eu disse-lhe, estou ali no Barril da Alva a fazer um espaço de residências artísticas. Ah, mas trabalhas na construção civil?
Sim.
E eu, não, então estás a fazer casas? Não,
vó,
não
é.
Ou seja, eu percebi que aquelas pessoas da aldeia estavam a ter essa dúvida, esse pensamento. E coloquei a minha avó como alter ego daquela comunidade,
sim,
e tenho um diálogo com a minha avó, ou seja, sem ser moralista,
sim,
e sem lhes dizer assim, ou seja, conto história. Então daí vem esta questão também que a mim me interessa, que é como é que eu uso esta... Sei lá, não é ficção, mas,
sim,
de certa maneira é um pouco ficção, porque a minha avó não disse,
sim,
mas também tem essa dúvida, porque eu articulo, sim, muito com a minha família, ou seja, eu volto muito ainda ao pátio,
sim, ainda volto,
para falar, sim, e para apresentar, não há nenhum espetáculo que eu antes de fazer em palco, não mostre certos e não faça...
Engraçado, sério?
Sim, completamente.
Ai, não sabia.
Eles é que me dão ali, até nas sinopses, eu a seguir a fazer uma candidatura à DG Arts, o meu trabalho principal é como é que eu meto aquela sinopse possível para a minha família.
Ah, isso é tão bonito.
Tem ali um lado,
eu
não é?
Eu sabia que mantinhas essa relação.
Não,
ou seja, na verdade não cortaste com o pátio.
Não, tanto que os últimos vídeos deste espetáculo, que é o seco, não dá para cortar com o pátio.
Não, porque houve uma altura que disseste eu cortei.
Ah, sim, isso foi super importante. Claro, claro, claro.
Voltaste noutra condição.
Sim, mais eu, mais assumido, não é? Tipo, as minhas conversas é de tudo, aqui não há espaço nem para isto, nem para aquilo, eu sou assim, estou com quem eu quero, faço o que eu quero, e vocês são bem-vindos, e então é isso,
sim, está tudo bom. Que bom.
Está tudo bem.
Olha, queres falar sobre isto, a docência, de que maneira também ligas isso à docência?
Sim.
E este projeto Fogo no Rancho dos Infantis Juvenil de Coja, fiquei,
exato,
super curiosa, o que é isto?
Então, a docência foi um convite da Escola Superior de Teatro e Cinema, que me convidou para eu dar aulas de corpo no terceiro ano.
E tu também és o género de professor que diz, eu não faço um programa.
Não disse isso, mas...
Mas és quase.
Acho que não sei. Se calhar
não te vejo para dar aulas de uma maneira convencional.
Tens que perguntar a alguns alunos se foram lá, mas acho que...
Acho impossível.
Acho que sim, acho que o primeiro dia de aulas foi, eu entrei e passado meia hora disse, não disse nada, passado meia hora disse, pessoal, vamos repetir.
Pois, e tu achas isso convencional?
Mas pronto, depois, ou seja, não, porque na verdade o que me interessa quando eu dou aulas é muito esta ideia de contaminação,
uhum.
como é que existe um processo de contaminação, decisão, e depois esta ideia de uma espécie de, eu digo, demonstração, que é demonstração, uma espécie de demo, uma demo, uhum. um demo que se mostra.
Sim.
Pronto, são coisas que eu levo do meu próprio trabalho e é um privilégio ter pessoas para experimentar.
Claro.
A única questão é que eu estou a viver em Arganil, então viajar todas as semanas, horas, e depois ficar... Diz?
É uma vez por semana.
Duas vezes por semana. E entretanto, depois eles quiseram que eu renovasse, que eu continuasse, uhum. e eu desisti e disse que não queria, mas pronto.
Porque, ficou, na verdade, isso trazia-te à cidade. Quer dizer, tu foste para lá para te afastar um bocadinho.
Sim, eu pensava que me interessava a cidade, mas voltar a estar em casa, que não é a minha casa. Ou seja, eu tinha que estar na casa da minha mãe, que é em Carcavelos, no pátio. Que, por si, apesar de eu estar lá, na altura também não era assim tão fácil de tipo, ter que dormir lá dois dias. Para dar, e depois as viagens de autocarro. Ou seja, estava numa fase complexa em que... Pronto, não sei. Eu sinto que aquilo pode ser interessante no futuro, mas eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Uhum. E na altura, comecei este projeto no Rijo.
Sim.
Rijo foi o nome que eu dei.
Sim.
A um espaço, que é o Rancho Infantil e Juvenil de Coja. Então nós tiramos Rijo, colocamos as iniciais Rijo. E decidi fazer uma programação a que lhe dei o nome de Folgo. Folgo porquê? Porque era agarrar nas coisas da aldeia que existem, por exemplo, festas tradicionais, as aulas que as pessoas gostam, os convívios, mas pôr algo mais com fogo.
Uhum.
Então foi isso, eu decidi fazer este voluntariado, né? Eu não recebo nada para estar ali, mas de repente comecei, pedi, por exemplo, lembro-me que o Carlos Ramos ajudou-me com umas cortinas da Culturgest, que na altura eles Sim. iam mandar, então foram para Rijo, aquilo era verde, porque lá as associações ou são verdes, ou vermelhas, ou Sim. azuis, né, os clubes de futebol, então nós pintámos tudo branco, fizemos assim alguns ângulos mais geométricos a preto, fizemos uma pequena black box com cortina, à medida que fazíamos as festas íamos juntando dinheiro para comprar projetores, sistema de som, e hoje em dia, ao fim de 3 anos, a Rijo tem uma programação regular, de aulas regulares, com professores locais, eu começava uma oficina, dança, e de repente vi alguém lá perto que eu acho que tinha jeito, convidava para fazer aulas comigo. Passado 2 semanas eu dizia, olha, tu és a professora, tu consegues, ainda recebes este dinheiro. E ia fazendo isso, automatizava as uhum. pessoas e de repente já temos para aí 10 aulas diferentes. As pessoas têm o próprio grupo das aulas regulares. Criei um grupo que é o Neo Ris, que é um coro com música eletrónica, que também está-se a automatizar, estão a ficar autónomos. Há um grupo de teatro que se chama Atrijo, que tem os princípios que eu estou a fazer também, que me interessam, desde a ideia de contaminação, de tomada de decisões em tempo real. Tem as festas tradicionais, nós ainda criámos mais 2. Uma é o Festival do Cuscurel, o Cuscurel é um bolo Sim. de lá, que nós fomos a um restaurante e fizemos uma variação, que é Cusco Veggie, Cusco Bacon, Cusco Choco, Cusco Pizza. Então há um concurso. Pronto, o que acontece? Nestas festas tradicionais vai uma pessoa, por exemplo, que toca música popular, mas também vai alguém do eletropunk, ou okay. um amigo meu vai lá fazer okay. uma performance.
Fazem essas
ou eu faço.
Mistura.
Então há uma mistura. E pronto, e as pessoas, de certa maneira, eu fiquei muito curioso, já com as políticas e práticas da amizade, que é... Tem que haver uma ponte, há um degradê Sim. até as pessoas começarem a entender
Sim.
e até estarem, né? Porque de repente quem não tem nada, levar, eu percebi isso quando uma vez convidei Sereias. Sereias é um grupo de música que tem poesia ao vivo e que agora estou-me a esquecer do nome, Ele é super interessante, aliás, chama-se Jazz Pós-Punk Jazz Aquático.
Sim.
E é uma música que foram com duas semicolcheias e de repente as pessoas antes disso foram lá beber um copo de vinho e quando estão a ver de repente um concerto de jazz punk eletroacústico subaquático.
Sim, sim, sim.
Eu vi aqueles velhotes, eles nem o vinho beberam, eles ficaram com o copo na mão.
Sim.
O que é aquilo? Foi uma terapia de choque, foi, sim. Foi interessante, foi. Se eu vou voltar a fazer, vou, mas sim. Antes disso, a minha comunicação é muito mais ágil.
Ok.
Ou seja, como é que é ágil? Faço vídeos, digo às pessoas, olha, amanhã, se te aguentares, eu ofereço-te um copo de vinho, mas olha que aquilo não vai ser fácil. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Ou seja, não é deixar de fazer
esse espaço
super oleado, super trabalhado. Estamos agora com algum problema, não é? Porque está mais a ir a comunidade estrangeira. Os portugueses só vão mesmo às coisas mais portuguesas. Os estrangeiros vão às coisas mais experimentais. Mas
o vosso objetivo não é esse.
Não,
o objetivo
não,
é mesmo
não.
Que a comunidade se envolva.
E já há uns que se envolvem. Por exemplo, no Festival do Cuscurel, tens pessoas a fazer performances, mas também tens... Porquê? Porque tem esta coisa do convívio através da comida tradicional.
Sim, sim, sim.
Mas pronto, é uma coisa que me interessa e que também tem a ver com esta coisa de públicos.
Sim.
E acho que é... Bom, é o sítio onde eu estou, é isto, não quer dizer que eu vá fazer disso para sempre.
Não, mas
eu também gosto de fechar ciclos. Então a minha ideia é que a Riz fique autónoma também e depois eu fico pronto para partir para outra.
Claro.
Porque não gosto de me agarrar muito às coisas. Acho que as coisas têm o próprio tempo.
Acho que sim, mesmo. Olha, para terminar, voltando a essa ideia de encantamento como prática, se pensarmos no teu trabalho como uma tentativa de reconfigurar a forma como nos relacionamos com o que está à nossa volta, com o visível e o invisível, com o dito e o não dito, o que é que hoje te parece essencial preservar ou reativar nessa relação com o mundo?
Eu acho que é muito aquilo que tu disseste há bocadinho da outra pessoa, que é este espaço intermédio.
Uhum.
Eu acho que tem... Eu acho que nós estamos numa sopa gigante.
Uma grande amálgama.
Cheia de ingredientes, mas de certa maneira estamos sempre a impingir os mesmos ingredientes. Né? A sopa é batata, nabo e cenoura.
Sim.
Mas de repente há aqui uma data de outras coisas que já fazem parte e que nós não vemos. Não é porque tenhamos falta de visão ou de sensibilidade, é simplesmente porque estão-nos sempre a impingir a mesma coisa.
As mesmas.
Não é porque... Porque é importante. E eu acho que às vezes esses espaços, quando eu digo espaços invisíveis, na verdade não têm a ver com... Bom, é muito simples. É, se eu ficar em silêncio, se eu fizesse outra vez este exercício de não falar, muitas coisas iam começar a emergir desse silêncio. E às vezes... a mesma coisa com o toque, né? Se eu de repente agora fosse e te desse a mão ou as nossas mãos se tocassem, algo camuflado ia-se começar a mostrar. Está camuflado pelo afastamento, pela falta de toque. Ou seja, há aqui uma coisa muito simples que é o toque. E o toque para mim, quando eu falo em som, tem a ver com toque. Quando eu falo em cheiro, tem a ver com toque. Quando eu falo em olhar, tem a ver com toque. Ou seja, é a capacidade de tocarmos tudo através... Nós chamamos os sentidos, mas é mais do que isso. É um... É isso. É tocar em coisas que já estão aqui, mas nós só tocamos nelas se desviarmos a forma que temos mais comum de interagirmos com o mundo. E eu acho que
nos é imposta, de certa maneira.
E que nós nos habituámos também, não é? Não vamos, sei lá, também não quero estar só a pôr... Sim, é um hábito, é um padrão, é o que nós lhe quisemos chamar, mas acho que é isso, acho que isso depois traz de volta, sei lá, não tentava falar com o Diogo a propósito desta última peça do Seco, que é uma espécie de erotismo também, há um erotismo muito interessante em tudo, né? Desde os objetos à nossa volta, desde as distâncias a que nós estamos, aos gestos subtis que vemos a outra pessoa a fazer, não é? Tipo, é muito... É doce, é macio, tem sabor, as coisas têm sabor. Isto quer dizer que acabou o álbum.
Não sei o que aconteceu aqui.
Mas foi fixe.
O que é isto?
É deixar estar e ver.
Isto foi muito esquisito.
Foi ótimo, estás a ver, quis se manifestar. Só que nós estamos a tocar na coisa.
Mas tenho pena, estava tão bonito o que estavas a dizer e foi interrompido por esta coisa.
Não, acho que foi mesmo o final.
Achas que eu mantenho isto?
Acho que sim.
Acabámos. Está tudo dito. Tínhamos muito mais para dizer, não é?
Agora era a tua vez. Não, eu falei demais.
Não, mas é suposto que tu é que falas. O meu trabalho aqui não é falar, é ouvir. Obrigada, Bernardo. Foi ótimo.
Foi fixe.
E peço desculpa pelo meu computador que falou por mim. Não sei porquê. Obrigada.
Nada.